Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral, com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, investir na vida em comunidade é a aposta de especialistas contra a violência nas escolas. A audiência pública mobiliza a população para aprovar lei de proteção da pessoa com epidermólise bolhosa, uma condição genética rara. E na entrevista da semana, uma conversa com o deputado João Dinadege, do PV, presidente da Comissão Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui. Reportagem Especial.
Em um encontro nacional promovido pela Comissão de Educação da ALEP neste último semestre, especialistas discutiram as formas mais eficazes de combater a violência nas escolas. Vamos saber como lidar com esse problema na reportagem a seguir com Carolina Flores.
Para a segurança das escolas, a integração com a comunidade, a construção de um clima positivo e do sentido de pertencimento são medidas mais eficazes que a instalação de detectores de metais e a contratação de guardas armados. A opinião é de pesquisadores e gestores presentes ao Encontro Nacional sobre a Violência no Ambiente Escolar. O evento foi realizado neste último semestre pela Assembleia Legislativa em parceria com a UNALE, União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais. O Brasil já é o segundo país em ataques contra escolas, atrás apenas dos Estados Unidos. Do primeiro caso, em 2002, na Bahia, até abril deste ano, em Santa Catarina, foram 30 episódios e 36 mortos, entre estudantes, funcionários e atiradores que cometeram suicídio. Os dados foram apresentados por Thelma Vinha, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas. Para ela, a segurança pública é fundamental, mas do lado de fora do muro.
Investir só em equipamento de segurança, filmadoras, detector de metal, ele não tem êxito para evitar ataques. Policiamento dentro da escola, por exemplo, policial com arma, inicialmente ele pode dar uma percepção de segurança, mas em longo prazo ele não só não previne ataques, como ele piora a qualidade do clima escolar. Ele gera insegurança, ele gera medo nos estudantes. Estudantes negros são os mais afetados.
O levantamento também revelou como crianças e jovens são cooptados no ambiente virtual por meios que incluem comunidades de jogos. Elas buscam reconhecimento e espaços de escuta, ainda que dentro de uma subcultura extremista. Compartilham ódios em comum e acreditam em verdades que ninguém mais consegue enxergar. Autor do livro A Geração do Quarto, que coletou mais de 3 mil depoimentos de pessoas de 11 a 18 anos em 5 capitais brasileiras, Hugo Monteiro Ferreira, da UFRPE, identificou jovens atravessados por diversas formas de violência em todos os espaços de convívio social e chamou atenção para o mundo que se abre por meio da internet. O adolescente isolado no quarto não está mais sozinho.
Existe um universo, aqui eu conversando com você agora, e nesse mesmo tempo tem pessoas praticando, aprendendo, vivenciando violências no espaço da internet que a gente não tem contato. Então, uma geração atravessada por esse espaço, com experiências existenciais nesse espaço, e uma geração alimentada pelo ódio, uma geração alimentada pelo preconceito, pelo radicalismo, eu previa que as coisas não seriam muito boas.
Ações do governo federal para garantir a segurança dos alunos também foram debatidas no evento. Um grupo de trabalho interministerial foi criado para propor soluções de médio e longo prazo compatíveis com a complexidade do problema, De acordo com a secretária de Educação Continuada do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, o debate deu uma ideia do tamanho do problema, mas também apontou para uma luz no fim do túnel, na avaliação do presidente das comissões de educação da Alep e da Unali, deputado Valdemar Borges, do PSB.
A gente espera que, a partir de reflexões como essa, a gente possa também formatar, começar a formular políticas públicas que possam ajudar no enfrentamento dessa questão tão grave, tão dramática, tão complexa e tão urgente de ser enfrentada, que é a questão da violência escolar.
Também participaram do encontro representantes da Prefeitura do Recife, Ministério Público de Pernambuco, vereadores e deputados de outros estados. A plateia teve a presença de diretores de escolas, profissionais da educação, pesquisadores e estudantes. Carolina Flores, com reportagem de Regina Guerra, para o Assembleia Geral.
O povo na casa!
Eu sou Leonidas Henrique de Oliveira, sou bancária aposentada, fui funcionária do Bandep, que atualmente é o Santander, e vim participar dessa audiência porque eu acho muito importante a gente tomar conhecimento e vir reivindicar os nossos direitos, que é o direito dos idosos. Porque nós passamos a vida toda trabalhando, contribuindo, pensando em ter uma aposentadoria digna. E quando a gente se aposenta, cada vez mais nossos direitos estão sendo cortados e a gente fica de mãos atadas, sem saber como se organizar.
No próximo bloco, epidermólise bolhosa, uma condição genética rara, motiva audiência na Alep. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O novo plenário da Alep fica na Rua da União, número 397, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Chegar aqui é muito fácil, então vamos lá. Se vier de metrô, você vai em direção à Estação Recife. Quando chegar, ande até o terminal de ônibus e lá você tem duas opções. A primeira é pegar a linha 116, o Circular Príncipe, e descer na Rua da Aurora, em frente à Agência do Trabalho. A outra opção é pegar a linha 107, o Circular Prefeitura, e pedir parada na Rua do Riachuelo, próximo à estação do BRT. Para chegar diretamente de ônibus, há várias opções. As melhores são as que levam à Avenida Conde da Boa Vista e as ruas Princesa Isabel e do Hospício. Por fim, se seu meio de transporte é o BRT, você deve desembarcar na Estação Riachuelo. Se precisar de ajuda, o número é 0800 081 0158. A gente aguarda sua visita.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Balanços, retrospectivas, foco nas metas e renovar as energias para o ano que vem. Foi esse o tom da última semana de atividades do ano legislativo. Ciro Rocha traz um resumo no comentário do plenário. Bem-vindo à Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Como todo mundo, vocês devem ter sentido, na semana que passou, aquele típico sentimento de correria, de fechar etapas, uma espécie de ansiedade de fim de ano que, às vezes, até sem a gente querer, termina chegando. Pois é, o plenário da Assembleia também viveu esse clima esta semana, mas sem esquecer demandas importantes que seguem na pauta e que, lógico, não podem ser esquecidas. Vamos lá nessa paradinha que logo logo Papai Noel chega. Neste plenário de balanços, roteiro de retrospectivas de atividades, reflexões e metas renovadas para o ano que vem, muitos parlamentares foram à tribuna destacar sua linha de atuação, e especialmente no caso dos que estão exercendo o primeiro mandato, registrar a boa convivência com os demais colegas deputados, seja da mesma linha partidária, ideológica ou não. Esse é um caminho que destaco aqui, Júlia, porque acho que deve mesmo ser muito ressaltado, por duas razões. Primeiro, a política deve ser vista como um caminho de entendimento, na busca de avanços, crescimento, desenvolvimento, de soluções para entraves, problemas que afetam a população, e não a luta de inimigos. Segundo, uma polarização extremada, seja no parlamento, nas ruas ou em qualquer lugar, não leva a outro caminho senão o de resultados extremos também. A boa convivência, assim, deve ser buscada. Em frente. Aí, nesse clima de fechamento de ciclo, a própria mesa diretora e presidentes de comissões temáticas aproveitar a semana para ressaltar seus balanços com números e realizações do ano legislativo, reuniões plenárias, audiências públicas, votações, novas comissões especiais e frentes parlamentares para tratar de temas específicos, como a assistência materna infantil, o combate à fome, o uso medicinal da cannabis, o desenvolvimento da bacia leiteira, entre outras, todas seguindo seus trabalhos no ano que vem. Mas, Júlia e caros ouvintes, junto aos números, vale lembrar exatamente isso, o trato de temas, cobranças, preocupações e encaminhamentos importantes que o ano parlamentar da Alep registrou em 2023. Um ano de acomodação de novo governo, de parlamento também renovado, com muitos parlamentares de primeiro mandato, e que mostrou um legislativo ativo, antenado, forte. Numa listinha rápida, cito aqui temas que desde o início do ano são abordados com insistência no plenário, alguns já com desdobramentos importantes no caminho de soluções. A situação das nossas rodovias, estradas pelo interior afora, a situação financeira dos municípios, a segurança, com foco no novo programa de combate e prevenção à violência, enfim lançado pelo governo, a defesa firme por busca de ações que busquem a necessária interiorização dos serviços de saúde pública, o estímulo à agricultura familiar e o combate à fome, entre outros. Isso tudo passou pelo plenário. É isso, Júlia. Agora é hora de renovar as energias, descansar porque 2024 já chega aí. E só pelas demandas que citei e que certamente continuarão na pauta, já que as demandas seguem vivas e novas sempre vão surgindo, o Legislativo certamente seguirá muito aquecido, ainda mais no ano em que teremos eleições municipais, não é mesmo? Valeu, obrigado e até a próxima.
Ciro, muito obrigada pelas informações e até a próxima.
Assembleia Geral, Política, Cultura e Informação. Em discussão.
A proteção e os direitos da pessoa com epidermólise bolhosa são tema de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. As dificuldades dos familiares e das pessoas com essa condição genética rara foram discutidas em audiência pública na última quarta. Os detalhes com Aimone Neto.
Só quem está na pele, só quem passa, é que sabe o quão discriminado o paciente com epidermólise bolhosa é. Então, o Gui passou de o coitadinho machucadinho e totalmente sem voz para o guerreiro, para a pessoa que luta. Porque hoje a epidermólise bolhosa teve como ser conhecida. Porque hoje as pessoas sabem que o paciente com epidermólise bolhosa mata um leão por dia para sobreviver.
Esse é o relato feito por Tayane Gandra na audiência pública realizada na última quarta na Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei que busca garantir direitos e proteção para pessoas com epidermólise bolhosa em Pernambuco. Tayane é mãe de Guilherme, de 9 anos. Os dois ficaram conhecidos nacionalmente quando um vídeo do reencontro deles em junho, após o menino passar 16 dias em coma num hospital no Rio de Janeiro, viralizou na internet. A epidermólise bolhosa é uma condição genética e hereditária rara, incurável, que se manifesta no nascimento. É caracterizada pela fragilidade extrema da pele, levando à formação de bolhas e lesões em resposta ao mínimo trauma, o que a torna conhecida também como doença das crianças borboletas. Tayane já passou por 27 internações do garoto, que enfrenta prejuízos para o crescimento e a nutrição e a necessidade de utilização de curativos frequentes. Situação semelhante se repete no relato de Maria de Fátima Correia, presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa de Pernambuco. Há cerca de um mês, ela perdeu a filha Renata após dois outros filhos com a mesma doença também terem morrido.
Meu menino nasceu e, por não saberem de muita coisa, veio a óbito. E a Luciana formou-se, é advogada, fez concurso público federal, trabalhava no TRT e veio a falecer também. E agora, há pouco, um mês, veio Renata a falecer, minha filha de 40 anos. E foi um sofrimento muito grande desde que ela nasceu, que quando ela nasceu, com 24 horas, não tínhamos nem aonde pegar. Estava toda tomada, o corpo inteiro, desde a cabeça aos pés.
Projeto de lei do deputado João Paulo Costa, do PCdoB, reconhece esses indivíduos como pessoas com deficiência, assegurando-lhes benefícios e cuidados específicos. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, João Paulo Costa foi quem propôs a realização do debate e falou sobre a iniciativa do projeto.
que vai buscar garantir todos os direitos dessas pessoas com epidermólise bolhosa, como tratamentos médicos intensivos, acesso a medicamentos, insumos, acesso a curativos e todo um tratamento, né, necessário e adequado para essas pessoas, acompanhamento psicológico e psiquiátrico também para todos os seus familiares.
A coordenadora do Núcleo de Doenças Raras da Secretaria Estadual de Saúde, Fernanda Luna, informou que a pasta está realizando escutas para reestruturar as políticas estaduais de atenção às pessoas com doenças raras.
Assim, capacitar os municípios, capacitar os ACSs que estão porta a porta para ter um olhar clínico e um olhar investigativo para buscar esse diagnóstico.
A audiência pública foi encerrada com a fala do menino Gui, que motivou o debate.
Eu quero agradecer a todos que estão ajudando as borboletas e deputado João. Muito obrigado.
Com reportagem de André Zahar, Aimone Neto, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere a entrevista com o deputado estadual João Dinadege, do PV. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O deputado João Dinadege, do PV, conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre o mandato, a vida em família, cuidados com a saúde e a relação com a cidade de Camaragibe, na região metropolitana. Ah, eles também falaram de futebol. Vamos ouvir.
Eu queria começar sobre a sua atuação aqui na Alep. Você está estreando no Poder Legislativo, nesse cargo de deputado estadual. Eu queria que o senhor falasse para a gente, você falasse para a gente um pouco sobre esse início de caminhada, como é que tem sido o trabalho aqui na Alep, como é que tem sido a relação com os colegas, com os outros parlamentares.
Coisa boa. Primeiro, poder representar o povo da minha cidade, Camaragibe, e agora Pernambuco, é uma honra muito grande. Então, a gente chega nesse ambiente novo, né? Um ambiente que a gente vai finalizando esse primeiro ano de mandato, mas participando de algumas comissões importantíssimas da casa, principalmente a Comissão de Finanças, onde passa todos os projetos que têm um impacto financeiro, seja de qualquer autoria do governo do estado, de outros poderes, onde tivemos muitos embates, né? Mas é o do processo democrático, do movimento legislativo. Participamos também da de esportes e vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E também tivemos a oportunidade, porque, Clarissa, a gente passou, antes de chegar aqui na Assembleia, passamos em pré-campanha, a gente passou por todo o estado de Pernambuco e viu a necessidade dessa população que tão carente da pessoa autista, seja ela criança ou seja uma pessoa com mais idade. E nós tivemos a oportunidade de colocar o requerimento e aprovar essa comissão especial que trata dos assuntos relacionados às pessoas que têm autismo e têm as neuroatipicidades. Então, é uma comissão com a qual eu sou presidente, que eu tenho a honra de ser presidente, onde a gente vai, já fizemos algumas audiências públicas, que no final da comissão, que a gente pretende transformar em frente parlamentar, porque a comissão ela tem um prazo menor que a frente parlamentar. Ano que vem a gente vai tentar transformar esse frente parlamentar para que a gente possa dar continuidade, dando vez e voz a essas pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade grande, seja no tratamento terapêutico, e a gente, enquanto legislador, a gente, obviamente, eu tenho uma lei, inclusive, que trata sobre o tema, tenta colocar algumas políticas públicas de lei que possam amenizar o sofrimento dessas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. Quando a gente fala para essas pessoas, que tem uma renda que consegue dar um tratamento terapêutico, consegue colocar seu filho ou sua filha numa escola que tem uma educação mais inclusiva, ótimo. Mas quem não tem? Então foi pensando nessas pessoas que a gente criou essa frente.
Aí eu queria voltar lá para a sua adolescência, para a sua infância. Eu peguei umas informações com os seus assessores. Eu conversei, inclusive, com a esposa do senhor, com Renata, sua esposa. Ela me disse que quando conheceu você, vocês ainda eram bem jovens, ela tinha 15, o senhor tinha 18, isso. 17, 18. E uma das características que impressionou ela, sua, é que você tem uma capacidade, assim, uma pessoa super agregadora. E aqui na LEP a gente vê isso. O senhor chegou há pouco e já está super enturmado, super incorporado com todo mundo. Aí eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua infância, da sua adolescência, como era o João Vitor de antigamente e que características dessas outras fases da vida você traz pro seu trabalho parlamentar.
Acho que a gente é muito espelho que a gente convive, vive dentro da nossa casa e aprendi com minha mãe, com meu pai, e sempre muita gente. Meu pai teve banda.
Que imagina, legal.
Meu pai teve uma banda que ensaiava dentro da minha casa, 3 vezes na semana. Então.
Era banda de quê, deputado?
Banda de forró, chamada Calango Tango, acho que uns 20, 25 anos atrás.
Muito bom, muito bom.
Então, assim,
bom.
Só para ter noção de como era o dia a dia da minha casa. Minha mãe médica, meu pai era profissional liberal. E sempre juntava a família, essas coisas, acho que vem muito daí, desse berço familiar que a gente tem essa memória afetiva, de juntar a gente. Então, é muito daí. Eu não consigo ir para lugar nenhum sozinho, eu digo sempre, que tem que ter, vamos para algum lugar, vamos para o cinema, chama alguém. Às vezes, a Renata fica até, vamos sair sozinho. Não, sair sozinho não, vamos sair com alguém. Mas é muito aí, dessa história familiar mesmo, de juntar a gente de casa desde o começo.
Você tem quase a mesma idade de Camaragibe. Camaragibe era um distrito de São Lourenço e lá em 1982 foi emancipado, mais ou menos a sua idade. E a sua mãe, doutora Nadege, atuou como médico obstetra lá, iniciou a vida política lá em Camaragibe e é a atual prefeita da cidade. E aí eu queria que o senhor falasse, você falasse da cidade, assim, em primeira pessoa. Como é Camaragibe para o senhor? Como é esse lugar? Como são as pessoas que moram lá?
A história com Camaragibe tem uma história bem especial, né? Você falou que Camaragibe tem 41 anos, eu tenho 40. Quando a minha mãe, atual prefeita, hoje doutora Nadege, médica lá atrás, ela chegou para iniciar sua vida profissional. Ela é natural de São Lourenço da Mata, né? Que depois Camaragibe se emancipou em 82, que virou cidade, mas Camaragibe era São Lourenço. E minha mãe já era médica lá atrás em São Lourenço da Mata e virou médica também em Camaragibe, na rede pública. Inclusive, ela é aposentada das duas cidades que trabalhou como médica. E ela chegou num hospital em Camaragibe chamado Domingos Sávio. Então, quando ela chegou para trabalhar no Domingos Sávio, que era no centro da cidade ali, na principal, na Belmino Correia, a cidade de Camaragibe estava se emancipando e estava grávida. E eu estava me esperando, estava na barriga.
Que legal.
Então eu cheguei, ela chegou naquela cidade, no momento que a cidade estava se emancipando, ela ouvia os fogos, não entendia muito o que era, e eu estava na barriga. Então eu digo que Camaragibe eu, de fato, acompanhei desde a barriga da minha mãe. Né? E tem uma trajetória bonita, ela é médica da cidade, né? Foi vice-prefeita, foi deputada, passou por essa casa por um palmito. E depois teve a honra e a oportunidade de ser prefeita da cidade reeleita e de Camaragibe estar desde no ventre da minha mãe, que eu já conheço aquela cidade. E hoje eu tenho a honra de representar aquela cidade, Pernambuco, hoje.
E como é que é lá? Como é que são as pessoas de Camaragibe? Como é que são os lugares da cidade?
Camaragibe tem uma energia muito grande, porque Camaragibe fica naquele grande corredor que você fala, né? Quem chega do interior ali, que vem de... E agora tem a Arena, a Estrada da Arena, que corta também para chegar em Camaragibe. Camaragibe é uma cidade muito pujante, tem um movimento cultural muito importante, tem a Vila Operária mais antiga do Brasil, Camaragibe tem aldeia, para quem não conhece, né? Esse momento pós-pandemia, e ele incentivou muito essas fugidas da cidade grande. Camaragibe tem um verde, eu digo sempre que a nossa praia é verde, tem um centro comercial muito forte e voltado para o serviço. Camaragibe não tem uma cidade, não tem muito espaço, porque ela fica muito condensada ali entre São Lourenço e Recife, mas tem um serviço muito, muito forte, as pessoas são profissionais liberais na cidade, tem um comércio muito forte, Então, Camaragibe é a cidade que a gente passou nossa infância, digo sempre, que hoje eu sou advogado de formação, tenho uma irmã também mais nova que eu, que é Flávia, que é médica também, e digo sempre que minha mãe sustentou a nossa educação de Camaragibe.
Como você falou, não tem como falar do início da sua trajetória política sem falar da doutora Nadege, sua mãe. No nome que você escolheu para ser o seu nome político, João de Nadege, isso fica claro, assim, que tem essa referência, tem essa reverência. Aí eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre a sua herança política. Como foi o começo da sua trajetória, de fato? Quando é que o João Vitor Queiroz virou João de Nadege e por que você escolheu esse nome?
Digo sempre que a política a gente não impõe, a gente escuta e foi automático. João, acho que agora a cidade tem que ter um representante na Assembleia e foi muito dessa conjuntura que foi criada a minha história política. E o nome João Nadege é um negócio interessante, né? Porque a princípio ela não queria, tá? Ela não queria porque achava cafona, que achava brega, enfim.
É uma coisa comum no interior,
exato,
né, gente?
Exato, exato.
Falando de Cicraninha.
Mas a história política é dela, né? A gente estava lá nos bastidores ajudando. A minha mãe, graças a Deus, ela tem um trabalho social muito grande, muito grande. Independente da política, ela sempre teve isso como um combustível dela mesmo de ajudar o próximo. Né? E onde eu chegava, quem é João? Ah, sou João, filho da doutora Nadege. Sou filho da doutora Nadege. Eu disse, mas sabe uma coisa? Eu vou ser João de Nadege.
Melhor assumir logo.
É melhor assumir logo, né? E é a coisa que deu certo. Eu chegava nas reuniões, quem conhece a doutora Nadege? Então, levantava a mão. Então, assim, obviamente que a gente tem algumas estratégias nas políticas. Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou e deu certo, graças a Deus. Então, e tenho, obviamente, o maior orgulho do mundo poder carregar o João de Nadege. Ela disse que agora não é João de Nadege, não. É Nadege de João. Agora
Nadege
que vai...
de João. Muito
mas
bom.
Mas foi mais ou menos isso. Mas deu certo. Que bom que deu certo, no final das contas.
Então, conversei com os seus assessores e uma das histórias que eles me contaram é que você, quando era adolescente, quando era mais jovem, tinha um sonho, uma vontade muito grande de se tornar jogador de futebol profissional. E foi a doutora Nadege, barro, sua mãe, que disse, olha, meu filho, que tal finalizar uma faculdade e aí depois você vê o que é que faz, vê se vai investir aí na sua carreira na bola. E assim o mundo perdeu um grande craque, não foi?
Foi verdade mesmo. Modéstia à parte, eu jogo um pouquinho de bola, né? Jogava, né? Que hoje a agenda não, às vezes dificulta um bocado. Mas eu tive uma proposta para ir para Portugal, certo? De empresário. Tinha o quê? 16, 17 anos. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de rede social, de se comunicar. Era tudo muito caro fazer ligação internacional. Não existia comunicação através de zap, enfim. Ia passar um período de experiência lá em alguns times. Ela disse, não, você não vai não. Vou mandar meu filho para Portugal, como é que eu vou falar com ele? Não sei o quê. Naquele momento eu não entendia. Foi confusão, não sei o quê. Mas eu tenho que ir, eu tenho que não sei o quê. E hoje eu acho que a cabeça seria um pouco diferente, né? Porque hoje tem a comunicação, hoje você pode mandar alguém. Aí não fui, mas assim, hoje eu também estou muito realizado no caminho que Deus quis escolher para mim. Eu estou aqui, sou advogado de formação, que também ela se meteu, disse, vou fazer esse curso. Não, estou fazendo esse curso, não, esse curso é melhor. De fato, eu fiz o direito, gostei. Hoje eu não consigo exercer, mas exerci plenamente a advocacia. E hoje eu estou aqui, eu sou um jogador que não foi jogador, que hoje estou como deputado podendo ajudar o povo de Pernambuco aí.
Mas a sua relação com o futebol continua, né? Eu também apurei que você é torcedor do esporte, frequenta campo. Inclusive, recentemente, você propôs aqui na LEP para conceder o título de cidadão pernambucano ao jogador Diego Souza. E eu queria que você falasse sobre como você vê a situação dos times do estado e se tem alguma coisa que o poder legislativo pode fazer para incentivar essa prática de esporte, do esporte?
Primeiramente, pela comissão do esporte, que a gente faz parte, a gente teve até uma reunião com alguns juízes, promotores que fazem parte do juizado do torcedor. O maior problema do nosso futebol é a violência fora dos estádios, porque no estádio está contida com policiamento, com a segurança privada que existe lá, existe audiências públicas, a gente vai tomar a PEC para ver como a Assembleia pode colaborar nesse processo de diminuir a violência fora da fronteira dos estádios. Falando agora Diego Souza, acho que foi um movimento importante que a gente fez lá. Diego, eu acho que o título de cidadão pernambucano, para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí, cada deputado tem uma vez por ano pode conceder títulos, honrarias, e um dentre elas é um título de cidadão para aquela pessoa que representa Pernambuco para fora. E Diego, por 3 vezes no esporte, diversos áudios aí viralizados nas redes sociais que ama Recife, ama Pernambuco. E eu acho nada mais justo a gente poder, independente do time de Santa Cruz, Náutico Sport, poder homenagear uma pessoa que fala de Pernambuco. E mais interessante que teve disso foi que as outras torcidas apoiaram, inclusive. Obviamente tem aquelas que não gostam, mas acho que o Diego é um cara bacana, que sempre respeitou dentro da greia popular que se fala dentro da gíria do futebol, mas foi um cara que sempre respeitou as outras torcidas e foi uma coisa importante. Eu acho que Diego agora de direito é um cidadão pernambucano.
Você é casado com Renata, é pai de Liz tem 4 aninhos.
De 4.
E João Pedro, que vai fazer 1, ou já fez?
Faz 1 agora, dia 22 de dezembro.
Olha, que legal. Filho da doutora e de Airon.
Isso.
Que infelizmente faleceu há pouco tempo. Queria demonstrar os meus sentimentos para o senhor e para toda a família. Nessa família também tem muito carinho por Zezinha.
Zezinha.
Que era o braço direito da doutora Nadege.
Ainda é.
Ainda é. Cuidou do senhor e de sua irmã, de você e de sua irmã quando eram pequenos. Ajudou a criar, a cuidar, quando a doutora devia estar às voltas com mil coisas do trabalho. E Zezinha foi, inclusive, convidada especial para sua posse aqui na Alep, não foi?
A figura. Inclusive, hoje ela está da ordem na casa da doutora ainda. Eu digo sempre que assim. Mas Zezinha teve a participação especial, porque a doutora médica, né? A vida do médico já é, por natureza, muito corrida, médica e política. Imagina, então, como é que deve ter sido a vida. Mas, enfim, tivemos algumas pessoas que nos auxiliaram aí no processo da gente estar junto. Mas é isso, tem Zezinha, tem Liz. Liz tem 4, mas tem cara de 18. Quando ela fala, parece ter 18 anos.
Olha,
mas...
eu vi um videozinho de Liz na sua rede social. Fiquei impressionada. Aí falei pro assessor, Liz, ela tem 3. Eu digo, ela não tem 3, não. Ela é mais velha, essa menina.
Tem Joãozinho, que vai fazer 1 ano agora, dia 22 de dezembro. Então, a gente tem muita família. A gente tá sempre que pode junto, dentro de casa, comemorando. Enfim, passa Natal junto, final de ano junto. Todo mundo junto.
Ah, eu tenho muitas histórias aqui. Que o senhor, você é muito ligado assim na saúde, se preocupa muito com a alimentação, tá sempre com uma lancheirinha, não come em qualquer lugar, não come qualquer coisa, né?
Não, tem muito mito nessa história.
Conte aí pra gente.
É mais influenciado por Renato, que Renato é meio aquela noiada do regime, a gente pega um pouquinho também pra de segunda a sexta tá... escapar no final de semana pra poder ter uma liberdade, mas
um
assim...
Um diazinho do pé na jaca, né?
É, mas eu saio mesmo, hoje eu tenho uma disciplina de sair com a lancheirinha, com um lanche, com o almoço, com outro lanche da tarde, enfim, mas também que não dá pra sair, não tem essa rotulação de poder comer, não, mas assim, eu gosto muito de fazer isso, é uma coisa que virou hábito, e quando vira hábito, você não consegue mais que... Quando você sai, esquece a lancheira, é igual sair sem celular, sai sem a lancheira, assim, tá, volta pra pegar a lancheira, você não manda de Uber.
Já vai no automático, né? E como é a sua relação com as redes sociais?
Pô, a gente pretende, porque a gente tá muito acostumado a ver o óbvio, né? De ver o político lá falando, cumprimentando as pessoas. A gente tenta mudar um pouquinho, a gente tem alguns insights diferentes. Eu gosto muito de tá interagindo de maneira diferente, obviamente, mostrando o nosso trabalho, o nosso mandato, mas de uma maneira diferente, de uma comunicação mais diferente.
Nós ouvimos o deputado João de Nadege, do PV. A versão completa do Fala Alep está disponível no canal da TV Alep no YouTube, no Spotify e demais plataformas de áudio. Chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Thiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.